Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, tudo certo por aí? Me conta, hein, como foi o final de semana? Correu tudo bem? Correu tudo tranquilo? É, que legal, hein? Olha, por aqui também está tudo bem, está tudo na paz, né? Por isso estamos chegando mais uma vez aqui na sua casa, né, no seu local de trabalho, levando para você, para sua família, para todo mundo, né, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Na produção e apresentação, conversando, né, aqui com vocês estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com o apoio do Gustavo Estela, que ali do outro lado faz a sonoplastia do programa, né? É 29 de maio de 2023, segunda-feira, deixa eu ver aqui, segunda-feira de lua crescente, né? Lua crescente desde sábado. Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas, Dia do Geógrafo, Dia Mundial da Energia. E para as suas orações, quer saber, hein? Vai lá, anote então. É dia de São Jerônimo. Bom, vamos começar aqui conversando com você, meu amigo, né? Você, minha amiga, que está planejando plantar cebola agora nessas próximas semanas aí. Então deixa eu passar aqui para você alguns dados divulgados pela Secretaria da Agricultura, lá pelo DERAL, nesta última semana, que talvez possam contribuir aí com a sua tomada de decisão. Bom, é o seguinte, hein? A estimativa é de que neste ano os produtores paranaenses plantem cerca de 3.100 hectares com a cultura da cebola. A área um pouquinho menor, né? Bem pouquinho menor aí, do que aquela plantada no último ano, em 2022, que foi de 3.200 hectares. Bom, e a produção prevista, né, estimada aí, é de 105 mil toneladas, também bem próxima, né, daquela colhida em 2022, com produtividade média de aproximadamente 33 mil quilos por hectare. Da área estimada para plantio, cerca de 15% já foi plantada, também aí segundo a Secretaria da Agricultura, né, área que aí vem sofrendo, né, plantio aí que vem sofrendo com a escassez de chuva desses últimos dias aí, né, com esse tempo mais seco. Bom, e aproveitando aqui, né, este relatório do DERAL, vamos também atualizar o amigo, né, atualizar a amiga aí sobre a situação das culturas de tomate, né, e de batata, tudo isso aqui em nosso estado. Vamos lá. Então, a batata segunda safra, que deve ocupar uma área de 11 mil hectares, já foi praticamente toda ela plantada, né, com 37% desta área também já colhida, né, o pessoal que plantou um pouquinho mais cedo já está colhendo, principalmente nas regiões de Guarapuava e Pato Branco. Vamos ver o tomate aqui, tomate primeira safra, que ocupou uma área de 2.400 hectares, também está com a colheita chegando ao seu final, com produtividade média de 60 mil quilos por hectare e uma produção total que deve chegar aí a 145 mil toneladas. Já o tomate segunda safra, com área de 1.600 hectares, né, aqui no Paraná, está com a colheita em andamento também, né, colheita que já atingiu 36% da área plantada, com produtividade média que deve ficar na casa de 53 mil quilos por hectare, produtividade um pouquinho mais baixa que aquela obtida na primeira safra e uma produção de 96 mil toneladas no total. Pois aí também, segundo a Secretaria da Agricultura, olha, 7% da nova safra de café aqui do nosso estado, né, já foi colhida, trabalho que deve seguir aí devagarinho, né, até lá pelo mês de julho, com previsão de uma produção, segundo a Conab aqui, né, já segundo o Ministério da Agricultura lá, uma produção pouco superior a 700 mil sacas de produto beneficiado. Produção que corresponde a mais ou menos aí 2% de toda a safra nacional de café arábica. É como dá para perceber, não temos em condições de competir em termos de quantidade, né, com estados como Minas Gerais e São Paulo, né, que produzem muito café arábica especialmente, mas podemos compensar esta diferença investindo na colheita de grãos com mais qualidade. Aliás, é o que muita gente já vem fazendo, né? É como temos ainda cerca de 90% da colheita para fazer, não custa, né, a gente aqui trazer mais uma vez o agrônomo Otávio Oliveira da Luz, extensionista, que é especialista na cultura do café aqui do Instituto IDR Paraná, para dar Algumas dicas a mais aqui para você, meu amigo, você, minha amiga, seguir agora, né? Neste trabalho de colheita, visando, como disse, né? Ter um café com mais qualidade para entregar ao mercado. Vamos ouvir o Otávio.
O fruto de qualidade é o fruto maduro. Então tem que procurar, de alguma forma, colher o máximo de maduro possível, né? Quem trabalha com máquina, tanto máquina grande como a postal, né, de rissadeira, existe condições de fazer colheita seletiva. Colheita seletiva dá para fazer quando a produção é boa, caso contrário fica muito caro. Mas de certa forma, você colher o máximo de fruto maduro, você vai ter o máximo de qualidade. Colhendo esse café, tem que levar imediatamente para o terreiro, né, passar num separador, que a turma chama também de lavador, né, mas aí você consegue separar os boia que tem, né, dos maduros e do verde. O boia você separa de um lado, que vai dar uma qualidade, o verde você separa do outro, e o vermelho você separa, e esse vermelho você pode descascar, desmucilar, e você vai ter o cereja descascado, que vai ser a melhor qualidade. Se você não tem equipamento, mas você pode secar separado, que vai ser o café melhor. O verde você pode secar com os cuidados necessários, um pouco mais grosso, que também vai dar qualidade boa. E o seco, ou o boia que a gente chama, né, que já vem seco da árvore, que alguma coisa sempre já vem seco. Também, se ele não sofreu uma fermentação na árvore, pode dar também uma qualidade muito boa, porque esse seco é o café que madurou e secou na árvore. Então tem que tomar muito esses cuidados, né, de você fazer a separação. Até porque esses grãos são de umidade diferente. Você pega um verde e tem 60% de umidade. Um maduro tem 45, 50. E um boia tem na faixa de 25, 30. Então se você secar separado, fica mais fácil você fazer qualidade. Lembrando que todos esses grãos têm que estar seco na faixa de 11 a 11,5% de umidade. Uniforme, né? Então isso aí tem processo de igualamento que você faz desde as leiras no terreiro, no monge ou no secador. Então falando bem rápido, esses cuidados que a gente tem que ter, né, para você ter um café com qualidade.
E agora, né, conversa com você, criador de gado de leite, criador de gado de corte nas regiões oeste e sudoeste do estado, né? Que produz também, claro, silagem para alimentar os seus animais. Então deixa aqui eu dar uma dica para você, tá certo? Olha, quer conhecer melhor a qualidade desse alimento, né, desta silagem que está produzindo, que está colocando lá no coxo do seu rebanho? Quer conhecer? Olha, então participe do torneio de qualidade da silagem que o Instituto IDR Paraná e com vários outros parceiros está realizando nessas duas regiões aí que eu citei, que é o oeste, né, e o sudoeste do estado. Então você vai conhecer esta qualidade, né, da silagem que tem lá no sítio, na propriedade, porque como o torneio é uma competição, o material nesta silagem aí é coletada na propriedade, lá no silo, e enviada para análise em laboratório em São Paulo. Aliás, também já na propriedade, os técnicos aqui do Instituto fazem uma avaliação, né, desse alimento. Então, são duas análises com resultados que depois servem para definir os campeões da competição. O torneio é uma competição e também orientar a definição de uma dieta mais adequada para os próprios animais, para o próprio rebanho. Aliás, o resultado desta análise, né, ainda pode servir, pode ser útil para uma outra coisa, hein? Se ele indicar, por exemplo, algum defeito na silagem, o técnico aqui do Instituto pode dizer aí qual é a causa deste problema, né? E o amigo, a amiga aí, no próximo ano, tem a condição de corrigir este mesmo problema para ter um alimento, então, com melhor padrão de qualidade, né? Daí participar em melhores condições nesse torneio também, claro, como eu disse, o que é bastante importante, ter ali um alimento com mais qualidade, para oferecer aos seus animais. Então, como disse, né, são dois torneios de qualidade da silagem, um da região oeste com as inscrições sendo recebidas pelo escritório do IDR Paraná, antiga Imater de Marechal Cândido Rondon, e o torneio do sudoeste, cujas as inscrições podem ser feitas em qualquer um dos escritórios do IDR Paraná, antiga Imater, das regiões de Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. Bom, era esse, hein, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também para todos vocês. E até amanhã, até terça-feira agora, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, conversando com você, trazendo para você e sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.